Vamos retomar os trabalhos, depois veremos aqui se há alguma questão em que, se em bom rigor, se coloca a questão de quórum de votação. Pode ser que isso não seja necessário. Bom, o ponto 2, seguiremos a praxe habitual, quanto à ata. Ponto 3, o relatório de uma proposta que vai ser amanhã discutida. Diga, Sr. Deputado, peço desculpa.
Senhor Presidente, eu propunha, se fosse possível, e nenhum dos grupos parlamentares se opusesse, alterarmos aqui a ordem do
Qual é?
ponto.
Em que
O ponto
sentido?
3 para o número 4, para o ponto 4.
Não, que o 3 está aqui o Sr. Deputado relator e é discutido amanhã em plenário. É. Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes, vamos fazer assim. É uma matéria que está amanhã agendada para... Amanhã? Não, amanhã, para agendada para plenário. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e é um facto que vim cá especificamente para isto. O parecer que elaborei é sobre a proposta de lei do Governo que estabelece o regime jurídico das áreas regionais de turismo de Portugal Continental, a sua delimitação e características, bem como o regime jurídico da organização e funcionamento das entidades regionais de turismo. Se compreendi bem a razão pela qual este projeto veio parar a esta comissão também, teve que ver, e a meu ver bem, com as matérias de função pública e de trabalho e da administração pública que este diploma acarreta. E por isso é que, neste parecer, mais do que propriamente me centrar nas questões que têm que ver com a reestruturação das entidades regionais de turismo do ponto de vista económico, que interessa à outra comissão, mais do ponto de vista da administração pública. Ora bem, este projeto do Governo procura. Tem aqui, eu registro aqui, seis inovações. Uma é a reestruturação das entidades regionais de turismo, que integra por extinção e fusão os polos de desenvolvimento turístico que existiam. Há uma clarificação da natureza jurídica destas entidades, que passam a estar expressamente consagradas como pessoas coletivas públicas de natureza associativa, com autonomia administrativa e financeira e património próprio. Há a clara atribuição da tutela destas entidades ao membro do governo responsável pela área do turismo. Há também a racionalização da estrutura orgânica das entidades regionais de turismo, com a redução do número de cargos dirigentes remunerados, a proibição de contratação de empréstimos que gerem dívida fundada por parte das entidades regionais de turismo, a introdução de critérios económico-financeiros a que os postos de turismo devem obedecer e o esforço de otimização de recursos de estrutura e de funcionamento, a reformulação do modelo operativo de cada área regional de turismo e a clarificação, porque ele não existia, dos regimes jurídicos aplicáveis ao pessoal das entidades regionais de turismo, objeto ou resultado da reestruturação e dos polos de desenvolvimento turístico. Depois há a questão dos mapas, que pertencem às notas 2, mas eu penso que isto está no parecer, mas tem mais que ver com outra comissão. Eu gostava de salientar o seguinte: no capítulo 2 do diploma está prevista a organização e o funcionamento das entidades regionais de turismo, onde são definidos quais é que são os órgãos das entidades regionais de turismo, que é a Assembleia Geral, a Comissão Executiva, o Conselho de Marketing e o Fiscal Único, a organização interna e a competência depois de cada um desses órgãos. E o capítulo 3 é que é o relativo aos estatutos dos trabalhadores das entidades regionais de turismo, que se passa e que expressamente se regem pelo contrato de trabalho geral, com exceção dos trabalhadores que têm uma relação jurídica de emprego público e que são integrados nas novas entidades regionais de turismo, porque eles existem atualmente, com a definição de que estes trabalhadores com relação jurídica de emprego público constituirá um grupo de efetivos residual cujas carreiras se extinguirão com a vacatura. Ou seja, a partir da vacatura destes lugares, à medida que eles forem vagando, deixaremos de ter pessoal com relação jurídica de emprego público nas entidades regionais de turismo e passamos a ter pessoas com funcionários ou trabalhadores com regime de contrato de trabalho geral. O recrutamento de trabalhadores ou do pessoal para estas entidades regionais está sujeito a um parecer favorável dos membros do governo responsáveis pelas áreas da finança e da administração pública e deve ser posterior, ou, esse parecer deve ser prévio ao processo de recrutamento ou de qualquer modalidade de mobilidade interna. E há regras sobre as condições de admissão, prestação e disciplina de trabalho que passam a ser definidas depois em regulamento interno aprovado pela Assembleia Geral. Há aqui também só um ponto que gostaria de salientar, que é o de uma alteração na norma que previa no anterior regime que as despesas com pessoal não pudessem ser superiores a 50% das despesas das entidades regionais de turismo, e é feita agora uma precisão nessa norma, no sentido que não podem ser superior a 50%, tendo em conta os dois últimos anos, dos últimos três anos económicos, peço desculpa, para evitar que um determinado ano que corre pior para a entidade regional de turismo possa ter que determinar despedimentos, porque não se pode ter despesas com pessoal superiores a 50%. E penso que há também a tentar no artigo 38 do regime, que são os procedimentos aplicáveis ao pessoal das entidades distintas, que é onde eu penso que esta comissão terá mais, enfim, terá o seu campo de atuação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A questão que referiu da competência é uma questão aqui não é de limite, é uma questão que resulta do entendimento que tem sido seguido nesta legislatura, em que deixou de haver atribuição a múltiplas comissões, há uma comissão e depois há a chamada conexão. O entendimento que tem, e o que levou aqui é uma situação que não tem muito sentido, que é este diploma começou por ser atribuído à Comissão de Economia, neste momento está atribuída à nossa, e está a agenda atribuída à nossa como comissão principal, sendo que amanhã será discutida em conferência de presidentes esta questão, o que poderá determinar uma alteração dessa atribuição. Eu não tenho dúvida que o aspecto mais discutido nesta matéria tem a ver com questões de política de turismo, num sentido amplo, e que são os aspectos, eu diria, politicamente controversos, se quisermos colocar a questão assim, até porque agora só estamos deputados neste momento, não tenho qualquer dúvida sobre isso, isso é matéria de competência da Comissão de Economia. Agora diria que esta lei só está na Assembleia por questões da competência desta Comissão, que são não só as de regime pessoal, mas também as de organização administrativa. As questões de organização da administração pública, mesmo numa estrutura setorial como esta, são da competência desta Comissão. Isto levanta-nos aqui, isto é, as questões que são provavelmente politicamente mais apetecíveis, bom, seriam, se fossem só essas, da competência do Governo. E o diploma não viria cá, pelo menos nesta fase, poderia vir num outro momento. Bom, algum pedido de palavra? Podemos pôr à votação... Sr. Deputado, tem o honório novo, peço desculpa, não tinha...
Sr. Presidente, duas ou três notas relativamente a este parecer e naturalmente relativamente às conclusões. É referido aqui que houve uma consulta à ANP e a diversos sindicatos e isso aparece em jeito de conclusões. Não vejo mal nenhum que apareça em jeito de conclusões se nós entendêssemos exatamente se esses parceiros foram enviados em simultâneo com a proposta. Ora, tanto quanto julgo saber, esses parceiros não estão juntos com a proposta, ou não fazem parte da proposta, ou não foram anexos à proposta, ou não foram remetidos em anexo à proposta. Foram, enfim, enviados a alguns dos parceiros, de alguns dos sindicatos, não de todos, admite-se que haja de todos, e, tanto quanto julgo saber, não vejo nota do parecer da Associação Nacional de Municípios sobre esta matéria. E, portanto, enfim, esta conclusão pode fazer crer que há um acordo bastante alargado relativamente a esta matéria, o que pode não ser o caso. Não sei se é o caso ou não é. Não sei. Depois há uma questão que eu gostava de colocar aqui. E admito que nesta matéria não tenho uma opinião definitiva, mas não gostaria de a deixar de colocar. Esta é uma proposta que altera substancialmente um conjunto de entidades ligadas com o turismo, mas que altera também, ou pelo menos parece-me a mim que altera, ou procura densificar, talvez, um conjunto de evoluções de relações laborais com os funcionários, os trabalhadores das respectivas entidades. E eu pergunto-me se, sendo matéria relevante, aliás, com a intervenção do deputado Adolfo Mesquita Nunes, isso ficou patente. Foi, aliás, isso que me chamou a atenção para essa eventualidade. Sendo esta a matéria substancial, ou, portanto, em parte relevante da proposta de lei, se esta proposta de lei não é obrigatório que siga aqueles trâmites procedimentais de consulta obrigatória às instituições representativas dos trabalhadores. Eu não sei se é passível ou não, se já foi suscitado esse parecer ou não, e, portanto, nesta matéria, não sei se o relator está mesmo em condições de nos esclarecer esta questão. Obrigado.
Senhor, aqui, senhor deputado, eu talvez, independentemente da palavra que darei naturalmente ao senhor relator, esta circunstância ter havido aqui alguma flutuação de atribuição de acompanhamento desta matéria, esta iniciativa deu entrada na Assembleia da República ainda no mês de novembro, portanto, durante o período, vá lá, de debate orçamental, foi entendido que era matéria sujeita à apreciação pública. Eu, aliás, recordo que a Conferência de Líderes chegou a agendar para dezembro o debate em plenário desta iniciativa, e esse debate viria a ser adiado, bom, para amanhã, exatamente porque se entendeu, que era fruto das questões que referiu, diploma sujeito a obrigatória audição pública, consta do processo, designadamente a pronúncia de um conjunto de estruturas sindicais, a Associação Nacional de Municípios foi consultada e não respondeu durante o período da audição pública. Do processo constam todas as estruturas sindicais, e não só, também estruturas da área do turismo, que entenderam pronunciar-se durante a fase de audição pública, que decorreu até ao passado dia 10 de janeiro. E, portanto, por isso é que só hoje é que estamos a fazer o debate deste parecer, e só amanhã é que a matéria será debatida na generalidade. Sr. Deputado Relator.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nos termos do preâmbulo do diploma, foram observados os procedimentos da lei, e, portanto, foram. E, aliás, isso, é isso que consta das conclusões do parecer. Foi promovida a negociação com sindicatos, quadros técnicos do Estado, entidades com fins públicos, da Federação dos Sindicatos da Administração Pública e a Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública. E foi promovido pelo Governo. Sim.
A Assembleia assegurou a audição pública na fase seguinte também, cumprindo aí nesta... Bom, podemos pôr à votação o parecer? Votos a favor? Está aprovado por unanimidade. Podemos passar ao ponto seguinte, que é uma matéria que será discutida dia 23 de janeiro. Um projeto do Partido Socialista, 307-12, sob cobrança de comissões e outros encargos pelas instituições de crédito e sociedades financeiras. Sr. Deputado Carlos Santos Silva, é relator.
Muito sucintamente, portanto, este projeto de lei estabelece princípios a que deve obedecer a cobrança de comissões pelas instituições de crédito quando prestam serviços aos seus clientes. E isto deriva exatamente da crescente importância do setor financeiro na economia do país, e nessa medida justifica-se o enquadramento normativo relativamente a estas mesmas, à forma como são cobradas estas comissões. Reforça também o direito dos consumidores e, por outro lado, dá um contributo importante à transparência e à confiança no sistema. Portanto, acima de tudo, o enquadramento que deve ser dado a estas mesmas prestações de serviços e estas comissões cobradas devem contribuir para isto. Estabelece como princípios estruturantes o princípio da transparência, da proporcionalidade e o princípio da boa-fé, e assim só é possível, portanto, a cobrança de comissões, considera este projeto de lei, desde que exista um serviço prestado, desde que, essa cobrança ou essa comissão seja do conhecimento prévio do consumidor, e, por outro lado, se não tiver sido cobrado ainda qualquer tipo de cobrança por um serviço conexo. É este mesmo, para evitar as duplas comissões de serviços. Atribui ainda ao Banco de Portugal a competência regulamentar, regulamentadora e fiscalizadora relativamente ao estabelecimento das comissões por parte das instituições de crédito. No essencial, portanto, penso que, de forma sucinta, explicitei aquilo que é a filosofia deste projeto de lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se há aqui comentários. Não há nenhum comentário, designadamente do partido autor do projeto. Será que, portanto, se não há nenhuma, poderemos então colocar à votação este parecer? Votos a favor. Foi o Sr. Deputado Honório Novo, votou a favor. Está aprovado por unanimidade. Saúdo o Sr. Deputado Relator, deputado Carlos Santos Silva, o trabalho desenvolvido. O ponto seguinte é a distribuição da proposta de lei de enquadramento orçamental, que já falamos aqui várias vezes no, enfim, no primeiro ponto de ordem de trabalhos. Cabe ao PSD elaborar o relatório. Nossa. Sr. Deputado Duarte Pacheco, está agendado, ele saberá que esteve no local, está agendado para 6 de fevereiro, e, portanto, isso condiciona da plenária, portanto, se condiciona naturalmente a elaboração do relatório. Ponto seguinte, é uma petição 212 contra um novo aumento de impostos, uma petição basicamente da iniciativa do Diário Económico, aliás, promovida assim publicamente por esse jornal. Senhora Deputada Elsa Cordeiro.
Obrigada, Senhor Presidente. Pronto, como o Senhor Presidente acabou de dizer, a presente petição teve como iniciativa o Diário Económico, a empresa que o sustenta. Deu entrada na Assembleia da República no dia 22 de outubro de 2012 e a mesma não foi logo imediatamente admitida nos termos habituais pelo facto da Comissão se encontrar em processo de apreciação do Orçamento de Estado para 2013. Dela foi dada conhecimento a todos os deputados e só na reunião ordinária da Comissão de 21 de novembro de 2012 é que esta petição foi admitida e eu fui nomeada relatora da mesma. Trata-se de uma petição com 56.417 assinaturas e, por isso, terá, por ter mais de 1.000, é obrigatória a audição dos peticionários. A petição também carece a publicação do Diário da Assembleia da República e deverá ser apreciada em plenário por ser subscrita por mais de 4.000 cidadãos. O objeto da petição, e conforme o Diário Económico explicitou, é face ao contexto atual, esse mesmo jornal entendeu promover esta petição numa fase de discussão política e económica e decisão sobre o Orçamento de Estado para 2013 contra um novo aumento de impostos. Faço também uma breve mais explicação de outros pontos que eles também acharam pertinentes em focar na, como objetivo da mesma, que se leram atentamente, não vou agora ler, porque dado o nosso tempo. Quanto à análise da mesma, o objeto da petição está bem especificado e o texto é inteligível, encontrando-se identificado o subscritor, e estão presentes também os demais requisitos formais estabelecidos no artigo 9 e 17 da Lei do Exercício do Direito de Petição. A 20 de dezembro de 2012, uma delegação da Comissão de Orçamento e Finanças ouviu em audição o primeiro peticionário, em representação dos subscritores da petição. Nesta audição, além de mim, esteve a senhora deputada Vera Rodrigues, do grupo parlamentar do CDS-PP. Foi dado conhecimento por mim do processo de tramitação da petição na Assembleia da República, nomeadamente quanto à sua publicação e ao pedido de pronúncia do Governo quanto ao teor da petição. Foi informada ainda estar agendada a apreciação do relatório da petição em comissão para janeiro, após que a mesma será encaminhada para plenário. Nesta audição, o peticionário fundamentou o teor da petição, dando conta do seu caráter extraordinário e excepcional, pelo facto da petição ter sido dinamizada por um jornal, não estando em questão apenas a apreciação da proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado para 2013, e convém eu enfocar aqui que ele enfocou, o peticionário enfocou isso muito nesta mesma audição. porque considera que é muito oportuna a discussão da mesma, enquanto um instrumento de promoção da reflexão pela sociedade civil sobre as funções do Estado e os recursos a ela afetos no contexto do debate sobre a reforma do Estado. Fez muita questão em enfocar esta parte nesta mesma audição. E depois já apontou vários exemplos para a melhoria estrutural. Também interveio a senhora deputada Vera Rodrigues, em representação do grupo parlamentar do CDS-PP, que realçou, não obstante a aprovação do diploma já do Orçamento de Estado para 2013, a atualidade da matéria constante na mesma petição e, por isso, louvou os contributos apresentados. Em relação à opinião, eu omiti a mesma, porque reservo a minha opinião para debate em plenário. Faço ao exposto e entendendo que, de acordo com o número 6 do artigo 17 da Lei do Exercício de Direito de Petição, a Comissão deverá apreciar e deliberar sobre a petição em análise no prazo de 60 dias. A partir da aprovação da nota de admissibilidade, a Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública aprova o seguinte parecer: que o presente relatório seja enviado à Sua Excelência, a Presidente da Assembleia da República, de harmonia com o disposto número 8 do artigo 17 da Lei do Exercício de Direito de Petição, bem como nos termos e para os efeitos de alinhado do número 1 do artigo 19 e do artigo 24, ambos da mesma lei, atento ao facto da petição 200 dever ser apreciada pelo Plenário da Assembleia da República por dispor de mais 4 mil assinaturas, que o relatório seja publicado no Diário da Assembleia da República em cumprimento do disposto do artigo 26, número 2 da Lei do Exercício de Petição e que seja enviado à Sua Excelência o Ministro de Estado e das Finanças para efeitos da linha B do número 1 do artigo 19 da Lei do Exercício de Direito de Petição. Por fim, que o primeiro peticionário seja dado conhecimento do presente relatório. Entretanto, eu também omiti, quero dizer que foi pedida informação ao Governo, que penso que eu pus aqui a data. Não, pus, não. No dia 28 de novembro. No dia 28 de novembro de 2012, foi solicitada informações ao Ministro do Estado e das Finanças e até a presente data não tomou posição sobre o objeto desta petição, mas achando eu, como deputada relatora, que a mesma não deve ficar pendente de uma informação do Governo e sim devemos discutir a mesma em Assembleia, em plenário da Assembleia. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Comentários? Podemos então pôr à votação este relatório. Votos a favor? Está aprovado por unanimidade. A segunda deputada relatora, eu também sobre esta matéria, nós tivemos a questão não foi, eu não estive na sessão da semana passada, como sabem, houve aqui um pequeno incidente, estamos novamente aqui, um pequeno incidente a propósito, não desta petição, mas de uma outra petição, de que foi igualmente relatora a senhora deputada Elsa Cordeiro. Bom, assente, eu diria, numa parte no desconhecimento do procedimento parlamentar e na resposta que, aliás, eu antes de remeter, circulei a todos os coordenadores, dei nota disso. A resposta, basicamente, salvaguarda a posição da Comissão e salvaguarda, sobretudo, a posição da senhora deputada relatora, que, enfim, no fundo, foi o rosto do Parlamento neste processo, e esclarece, nesse caso, os peticionários de quais é que são os procedimentos que levam à apreciação de uma petição, nesse caso também com o número suficiente de signatários para permitir o seu debate em plenário. Mas, de qualquer modo, eu pedia, até porque isso é sempre informado, pedia alguma atenção dos grupos parlamentares, sobretudo nestas petições que têm alguma sensibilidade. Isto é, aqui também, até porque estamos só aqui nós, o diretor do Diário Económico o encontro com alguma frequência, também fez um comentário, eu diria, numa ironia moderadamente crítica ao facto de ter cá estado, foi o diretor do Diário Económico que veio à reunião em que esteve a deputada Elsa Cordeiro, a deputada Vera Rodrigues, e fez-me também algum comentário ao facto de eu não ter estado, eu esclareci-lhe que não é hábito e não posso estar a discriminar petições em que estou e em que não estou, em função de quem é o primeiro signatário, por facto de eu não estar, mas apenas estar deputado, no caso da maioria, não é? na audição dessa petição. Portanto, enfim, dou a nota também, não tendo, tendo sido o comentário pessoal, que também foi dirigido ao Presidente, e portanto é só por essa matéria que também dou nota desse comentário que o diretor do Diário Económico me fez. Ponto seguinte, admissibilidade de uma petição sobre questões relativas à contribuição de funcionários públicos para a CGA. Cabe ao PS elaborar relatório.
Portanto,
deputada Isabel Santos. Ponto oitavo, relatório não foi apresentado. Ponto nono, distribuição de iniciativas europeias. É apenas uma iniciativa que está pendente para agendamento. Cabe ao PS, é uma iniciativa sobre o Programa da União Europeia de Apoio a Atividades no domínio do relato financeiro e da auditoria para o período 2014-2020. Deputado Pedro Nuno Santos. Ponto décimo. Ponto décimo, em bom rigor, dou-lhe só nota do que serão as nossas próximas semanas, mais do que a questão das instituições bancárias, é como é cumprir o mandato que me vão dando. Na próxima semana teremos a audição sobre o Tribunal de Contas Europeu, com o Tribunal de Contas Europeu, a audição anual, em conjunto com os assuntos europeus, na quarta-feira. Na sexta teremos a audição do Secretário de Estado do Orçamento sobre a execução orçamental, no fundo reportada, que sairá também na próxima semana, reportada a dezembro de 2012. Portanto, isso será na sexta-feira. Está confirmado. Sobre as instituições bancárias, dia 1 de fevereiro está confirmado o Governador do Banco de Portugal e a administração do BCP. No dia 5 de fevereiro, terça-feira, está confirmada a administração do BPI, está por confirmar a Caixa Geral de Depósitos. O BANIF disse que só confirmaria os termos em que se representaria, por razões óbvias, depois da Assembleia Geral de hoje. Portanto, contactaremos hoje o BANIF. E estão encerrados os nossos trabalhos, da minha parte. Confirmado Banco de Portugal e BCP, confirmados. No dia 5, confirmada, o BPI está confirmado, Caixa Geral de Depósitos não está ainda confirmado. O presidente do BPI confirmou a presença já no dia 5. O BANIF pediram-nos para os contactarmos depois da Assembleia Geral. 3 da tarde, um às 3, outro às 5. Diga? Não, dia 1 é uma sexta, dia 5 é uma terça. À tarde. Pronto. BANIF, daremos notícia em breve, já que a Assembleia Geral foi hoje de manhã.